passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um Cristo em Casa, para a glória de Deus. Bom ter você aqui com a gente. Deixa eu aproveitar e cumprimentar a mesa que está reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer meu querido pastor Demerval Nascimento, da Igreja Batista Central em Vigário Geral, pregador de hoje aqui do nosso Cristo em Casa. Pastor Demerval, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo. Boa noite, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, irmão Fábio Silva. Boa noite, irmão Michel. E boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, mais uma noite juntos aqui em Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Eliel do Carmo, boa noite, a paz do Senhor. Pastor Demerval Nascimento, daqui a pouco estará pregando, trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, o Michel está aqui com a gente também. E você que nos acompanha, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Um abraço, companheiro.
Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, alegria enorme, uma honra estar ao seu lado aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, vamos aproveitar e vamos abrir o nosso Cristo em Casa, como sempre fazemos, orando, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Nosso bendito Deus, Pai querido, como é bom, Senhor, chegar à Tua presença. Quando adentramos aqui nesse estúdio, igreja, quando ocupamos esse púlpito para falar das Tuas maravilhas, principalmente para agradecer a Ti, ó Pai. Como somos gratos por tantos e tantos benefícios e merecidos que de Ti temos recebido. E a Igreja Cristo em Casa está reunida nesse momento. Quantos de joelho, meu Senhor, quantos que não podem sequer dobrar seu joelho, mas os corações, os pensamentos estão voltados para Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E que o culto desta noite seja, como sempre, aquela bênção na vida de quem participa, aquele que está enfermo, Senhor, pode ser a noite da cura. Tudo depende de Ti, da Tua vontade, meu Senhor. Não somos nós que vamos fazer acontecer, mas és Tu, meu Senhor. Porque a Tua palavra vai ser pregada aqui, palavra genuína, do coração da Bíblia para os nossos corações. Eu tenho certeza que, como todas as noites, a Tua palavra vai alcançar corações, alcançar vidas nesta noite. Aquele que está fora do Teu aprisco, aquele que está sofrendo lá fora, sujeito a ser tragado pelo lobo, que esta noite, ao ouvir a Tua palavra, pode sentir como aquele pródigo o desejo de retornar. Meu Deus, entra nos lares, entra com providência naqueles lares que estão semi-destruídos, ou quem sabe até destruído, mas Tu és o Deus que do nada pode fazer tudo. E eu acredito em restauração de vidas e restauração de lares nesta noite, porque aqui estamos a Teu serviço e a Tua palavra é viva e eficaz. E o Teu servo já está com a mensagem no coração e há de fluir pelos Seus lábios e alcançar muitas vidas e muitos corações nesta noite. Fala, Senhor, para nós. Fala, Senhor, ao presidiário. Fala aquele que está no leito de hospital, aquela que está enferma em casa. Meu Senhor, aquele lar já tão enfraquecido, meu Senhor, mas a Tua serva está buscando e buscando aonde tem, está buscando em Ti a solução dos seus problemas. Fala para ela nesta noite, meu Senhor. Fala a cada um, aquele motorista na estrada, caminhoneiro, onde quer, Pai querido, que esteja chegando o som da melodia, que com ele esteja chegando a Tua bênção e que seja o culto desta noite marcante na vida de cada um. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
Música.
Juntos Sonoros, A Procura. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o pastor Demerval Nascimento, que traz para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Leal, o texto para hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, do verso 16 ao verso 19. E o tema para hoje, pastor Liel, é resistir ao aguilhão só lhe trará dor.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz do Senhor, queridos e amigos ouvintes da Rádio Melodia. Aqui quem vos fala é o Matheus Lima, aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia. O curso tem edificado poderosamente a minha vida e tem me proporcionado a se aprofundar mais nas Escrituras Sagradas e aprender mais da Palavra de Deus. O curso tem abençoado poderosamente meu ministério e me ajudado na pregação do Evangelho. Sou morador de Bangu, congrego na Casa da Bênção de Deus, dirigida pelo pastor Sidney Soares. Deus abençoe a todos.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, essa musiquinha de Vamos Cantar Parabéns Pra Você. Ah, você já sabe, né? Nessa noite maravilhosa, nesse dia muito especial, na verdade, dia do seu aniversário, né? Cristo em Casa não esqueceu, não, mas de jeito nenhum. Aqui está meu mano Fábio Silva, que vai trazer toda essa nossa alegria da nossa igreja Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Eliel, boa noite, a paz do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã que nos ouve, que troca de idade, esse recado vai para você. Feliz aniversário. Hoje é o seu dia e é um dia muito especial para nós. Todos nós da Igreja Cristo em Casa desejamos muitos anos de vida e muitas felicidades para você. Que a vida continue sorrindo e presenteando você com muitas bênçãos, muitas mesmo. Que o seu futuro seja ainda melhor com as experiências adquiridas do passado e que o seu presente seja sempre com a presença de nosso Criador. Amém? E olha só quem está conosco também, trocando de idade, recebendo o nosso abraço, companheiro. Alexander Pereira Mendes Júnior, Aline Joaquim Martins, Alisson Ricardo Fonte da Silva, Ana Paula de Oliveira, Gerson Lorosa Guerra, Josias Pereira, Magda Valéria Cardoso dos Santos, o Marcos Roberto Lopes da Silva também está trocando de idade, Neide da Silva Paula e a Vitória de Araújo. Parabéns para vocês também. A meditação está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 22. E mesmo agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá.
Amém.
E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro.
Acordar de manhã e agradecer, viver a vida que o Senhor me deu. Eu aprendi contigo, Deus. Eu aprendi contigo, Deus. Tudo que tem um preço não tem. Nada paga esse teu amor. Eu aprendi contigo, Deus. Eu aprendi contigo, Deus. Pelo que tenho sempre agradecer. Pelo que eu não tenho não sofrer. Ser é mais que ter. E eu sou filho teu. Porque sou santo e nem me amas menos porque peco. Teu amor é perfeito.
ensina a tua vontade. Me ensina o que eu ainda não sei. Me ensina o profundo, o escondido.
Chegou então, gente, esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar com muita alegria nesta noite o querido pastor Demerval Nascimento.
Em Atos, no capítulo 26, a partir do verso 16, nos diz: respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Interessante é que Deus, ele fala claramente ao apóstolo Paulo: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Mas o que vem a ser aguilhão, biblicamente falando, em se tratando então de vida cristã? Aguilhão. É colocado que os bois, quando eles estavam saindo do caminho, da direção para onde eles deveriam ir e onde eles deveriam estar, eles então eram tocados com uma vara de ferro, e que com aquela ponta dessa vara de ferro eles eram feridos. E com isso, aquele que estava conduzindo-os estava querendo dizer-lhe que tinha que voltar para o caminho, tinha que se manter no caminho. E quanto mais se tocava num boi, isso lhe traria ferimentos e dores. Então, o boi retornava, passava a estar no caminho, porque as dores eram contínuas e só vinha dor para eles. O que Deus fala a Paulo, na realidade, é exatamente isso: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. A bem da verdade, Paulo estava relatando aqui ao rei Agripa a forma como Deus o chamou das trevas para a santa e maravilhosa luz. Ele estava relatando como defesa sua, porque os governadores haviam transferido Paulo para o rei Agripa, porque não havia encontrado em Paulo nenhum tipo de delito que o conduzisse e o condenasse. Daí então, em sua defesa, ele está relatando o que aconteceu e qual foi a experiência que ele teve com o Deus Todo-Poderoso. Paulo, na sua forma culta de ser, sendo ele uma pessoa altamente preparada, ele estava relatando o fato e fazendo colocações à altura. Afinal de contas, ele estava se dirigindo ao rei. Então, os termos que ele usava eram termos à altura daquele a quem ele estava se dirigindo. Paulo tinha como finalidade única mostrar ao rei de que ele agora tinha Deus em seu coração e precisava não tão somente tê-lo, como também ajudar, contribuir para que outrem pudesse encontrá-lo também. Paulo não tinha nenhuma outra finalidade a não ser esta. Por quê? É um homem que vinha de uma classe alta e que tinha poderes, entre aspas, obviamente, tinha autoridade e não precisava de ficar se sujeitando a isso ou aquilo outro. Então, agora, ele de maneira tranquila, de uma maneira muito consciente, porque ele conseguiu assimilar o evangelho da graça de Cristo Jesus para o homem. Ele passava, ele relatava tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Ele só queria esclarecer ao rei a verdade, porque a verdade será sempre a verdade, e é importante se manter nela. E agora a gente percebe então, ele relatando ao rei de que ele, por muito tempo, ele resistiu ao aguilhão. Isto vinha lhe trazendo dores, porque por mais que a pessoa não queira deixar transparecer, resistir a Deus vai trazer sempre dores para o ser humano. O ser humano, ele pode até não admitir, mas ele sabe no seu interior o quanto é ruim resistir à pessoa de Deus, o quanto isso traz dor. E Paulo estava então dizendo ao rei o quanto ele resistiu, o quanto ele se achava, o quanto ele perseguia, mandava botar na prisão e, em algumas ocasiões, matar. Pelo fato da pessoa ser cristã, ser evangélica, ter a graça de Deus em sua vida e por viver debaixo desta graça e por anunciar esta graça para a vida de outrem. E Paulo então diz: eu resisti, rei Agripa, por muitos anos. E isto me trouxe muitas dores. Resistir ao aguilhão só lhe trará dores. E Paulo, então, neste relato, ele começa, então, a falar ao rei da sua primeira chamada. Nós temos, aqui nós vamos nos deter, há duas chamadas que o ser humano tem. E Paulo, ele diz agora, disse o Senhor a mim. Levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrei ou do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos. Primeira chamada. Ele chama para salvação. Ele chama para tirar-nos das trevas e colocar-nos em sua santa e maravilhosa luz. Chamado para salvação. Rei, ele me chamou para salvação. Rei, ele pôs uma chamada na minha vida. E eu não podia jamais, Rei Agripa, negar essa chamada. É o que ele quer para toda a humanidade. O seu querer, o seu desejo para a humanidade. Foi para isso que ele criou a humanidade, para a glória do seu santo nome, para glorificar e exaltar a sua pessoa, para reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Eu apenas, Rei Agripa, reconheci isto e abracei esta chamada para a salvação. Interessante, Igreja Cristo em Casa. Interessante a todos nós. O apóstolo Paulo, a sua maneira de ser, de se dirigir, de chamar realmente a atenção de cada um de nós. Quando o rei diz a ele: olha, você está louco. Você está louco. Não, rei, eu não estou enlouquecido. E vou dizer-lhe mais. Eu tenho certeza, rei, de que o Senhor está entendendo tudo o que está sendo dito, falado. Amados, Paulo sabia que aquelas palavras estavam penetrando. Paulo sabia que aquelas palavras estavam surtindo efeito. E que é por dentro do ser humano que Deus age. Paulo não estava preocupado ali se após o rei a lançar-lhe a prisão, conforme fez. Paulo não estava preocupado ali qual seria o tipo de sentença, qual seria o tipo de o grau de sofrimento a partir de ficar ali de frente com o rei e falando a verdade. Paulo não estava preocupado com o que após aquele quadro ia acontecer com a sua vida. Paulo estava preocupado, uma vez tendo atendido a sua primeira chamada, relatar ao rei. Por que, rei? O porquê de chegar até esta situação? Eu estou aqui diante do Senhor. Simplesmente porque eu consegui assimilar que sem Cristo nada se pode fazer. Sem Deus não se chega a lugar algum. O ser humano tem necessidade de Deus. O apóstolo, ele está ali por uma razão única, porque o rei também precisava de Deus. Precisava ouvir para que pudesse contrair fé em Cristo Jesus. Amados, interessante, mas é muito interessante. Porque essa primeira chamada, uma vida em meio a milhões na terra que se rende ao Todo-Poderoso, reconhece-se como único e verdadeiro. A alegria espiritual do céu. A repercussão positiva que isso traz na terra para o bem da família em que a pessoa compõe, para bem da rua, do bairro, da cidade em que ela mora. Porque querendo ou não, há uma mudança. Porque isso é por dentro, a transformação por dentro vai repercutir em comportamento, mudança de comportamento. E só Deus pode fazer essa mudança na vida do ser humano. E o apóstolo estava ali muito consciente. E a finalidade dele era que o rei pudesse chegar ao pleno conhecimento, não ter apenas o conhecimento por ouvir falar e porque o nome de Jesus cresceu e porque muitas pessoas estão se abrindo. Não é isso. Paulo não estava com finalidade de transmitir isso para o rei, porque disto o rei sabia. Paulo estava ali na consciência de que o rei precisava chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno. Olha, eu ouvi de tal maneira a respeito deste nome chamado Jesus, que eu não consegui me conter. Eu não consigo me conter, porque eu estou ouvindo, e agora não tem como me prender, não tem como mais eu resistir, porque quando Deus quer operar, nada e nem ninguém vai impedir. A finalidade de Paulo era esta. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer após ele se relatar. Ele estava convicto de que estava fazendo ali não a obra tão somente, mas antes da obra, ele estava fazendo a vontade de Deus, relatando a sua primeira chamada. E aí ele entra automaticamente em uma segunda chamada, que nós também temos, tanto a primeira como a segunda. E aqui não se fala de chamada ao ministério pastoral, porque se pensa que quando se fala em chamada, as pessoas focam logo pastor. Não, a Bíblia diz que nem todos vão ser pastor e mestre e evangelista, não, doutores, não, porque se todos fossem uma só função desta, não tem como, tem que ter variedade, doutores, pastores, professores, evangelistas, enfim, e tal, para que o corpo seja completo. Então, quando se fala em segunda chamada, não está se falando em chamada para o ministério pastoral, ainda que esteja inclusa também, mas está se chamando que para a anunciação da salvação em Cristo Jesus, todos nós, evangélicos, salvos, lavados, redimidos, curados, libertos, salvos por Jesus, temos esta chamada. Eu não preciso ter palavras bonitas, eu não preciso usar frases que tenham nada disso, ainda que, obviamente, tem que saber, sim, a forma como... Porém, não é o falar de forma muito que vai, não. Eu posso simplesmente pegar o folheto, entregar e não falar nada, nem abrir minha boca e pedir que o Espírito Santo possa, através da leitura que a pessoa vai fazer daquele folheto, tocar naquele coração. Eu estou atendendo a minha chamada. A gente pode muito bem dar o apoio ao que está necessitado, e nesse apoio a pessoa vai chegar à conclusão: essa pessoa é de Deus, porque a atitude que ela teve só pode ser feita por uma pessoa que vem da parte de Deus. E essa pessoa mais à frente vai saber que eu sou realmente de Deus e venho da parte dele para abençoar a sua vida. E no entanto eu não falei nada. Mas também usando, sim, a emissão do som, a palavra propriamente. Enfim, a segunda chamada, o apóstolo Paulo entendeu: eu não posso ficar só na minha primeira chamada para a salvação. E as demais pessoas
Deus não quer apenas eu, Deus quer a vontade dele, é todos, que ninguém se perca. Ele quer presentear a todos, a dádiva dele, o favor imerecido dele é a toda a humanidade, não é apenas a mim. E é quando Paulo, então, ele deixa que essa segunda chamada venha também se aflorar em sua vida. E no relato de como tudo aconteceu, ele está também aproveitando para falar do amor de Deus ao rei Agripa. Amados, às vezes a gente não entende. Quando ali agora Paulo está na prisão e por volta de meia-noite, há aquela manifestação do poder de Deus, as portas se abrem, as correntes se quebram e ali há um grande milagre. Resultado da vida que Paulo levava e o objetivo que tinha na vida cristã e com a vida cristã, com Deus, o milagre acontece. Aquilo que aconteceu ali por volta de meia-noite, como diz o texto, das portas se abrirem, as correntes se partirem, o milagre acontece, o carcereiro se converte e leva na casa dele, para a família se converte também, mais tarde a casa do carcereiro se torna a igreja. Era uma característica, porque a igreja é de casa em casa. Aquilo não aconteceu por um acaso. Tem tudo um porquê, tem tudo uma história. Paulo vinha se colocando, juntamente com Silas e os demais, se colocavam numa posição que Deus pudesse se manifestar e agir. Ele foi para a prisão. Ele anunciou Jesus ao rei. O rei o lançou na prisão. Na prisão, o carcereiro também pôde ver a manifestação da glória de Deus. A primeira e a segunda chamada nos faz perceber, sentir, ver a manifestação da glória de Deus. Tudo que Deus quer é que sintamos a manifestação do seu poder. Atendendo, obedecendo sua primeira chamada, que é a chamada para a salvação, e a segunda chamada, que é para preguemos, testemunhemos, sejamos exemplo para as pessoas que precisam dele também. Portanto, meus amados, quantos têm resistido ao aguilhão? Porém, resistir ao aguilhão só traz dor. Percebe por que a dor de muita gente? Pare de resistir ao aguilhão. Você sabe que isso só está lhe trazendo dor. Pare de resistir a Deus. Resistir a Deus só vai trazer dor. É melhor obedecer do que sacrificar. Prevenir do que remediar. Por que que tem que chegar ao fundo do poço para depois tentar sair dele, sair de lá? Por que tem que chegar ao fundo do poço? Quando chegar lá, a gente tenta sair. Às vezes não se consegue. A vontade de Deus é que ninguém chegue nem dentro do poço, quanto mais ao fundo dele. Então, meu amado, minha amada, a Igreja Cristo em Casa tem com muita sabedoria da parte de Deus conduzido para que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Mas pare de resistir ao aguilhão, porque isso só traz dor. Pare de resistir a Deus, porque a Igreja Cristo em Casa vem anunciando a verdade. E é preciso abrir o coração e a mente para esta verdade, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Jesus olhou pra mim, viu meus segredos e viu as minhas dores. Eu não mereci o seu olhar e o perdão que recebi quando ele olhou-me e amou-me. Então me abraçou, apertou-me e quando se foi arrastou minhas culpas. Levou sobre si a minha dor, libertou-me das prisões e hoje estou livre. Estou livre. Só dor, estou livre para amar, dar e receber o que tentaram me levar. Foi meu dia mais especial, o encontro mais especial, e hoje estou livre, estou livre. Apertou-me e quando se foi arrastou minhas culpas. Levou sobre si a minha dor, libertou-me das prisões e hoje estou livre. Estou livre. Antes era só dor, estou livre para amar, dar e receber o que tentaram me levar. Foi meu dia mais especial, o encontro mais especial, e hoje estou livre, estou livre. Só dor, estou livre para amar, dar e receber o que tentaram me levar. Foi meu dia mais especial, o encontro mais especial, e hoje estou livre, estou livre.
Louvor lindo que nós ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Demerval Nascimento. Pastor Demerval, mais uma vez, muito obrigado, tá, querido? Nós vamos orar neste momento, mas temos alguns pedidos de oração também aqui. A Cremilda Fernandes, de Duque de Caxias, pede oração pela família Miller Siqueira, de Nova Iguaçu. Está abraçando aqui a esposa Elisângela, pedindo oração também pela filha Tamires e pedindo oração aqui por toda a família. Lucas, de Belfor Roxo, pede oração pela família, pelo trabalho, onde Deus possa abençoar e dar crescimento pela vida espiritual, para que possa ter a direção do Espírito Santo. E você que está acompanhando a gente nesta quarta-feira, qual o seu pedido? Vamos estar falando com Deus neste momento, juntamente com o pastor Demerval Nascimento.
Bendito Deus, muito obrigado, Deus, pelo dom da vida e o dom da salvação, pois sabemos que isto não vem de nós, é dom do Senhor. E com a vida e a salvação, o Senhor tem feito e tem dado tantas outras coisas, e nós somos gratos por tudo isto. Bendito Deus, aqui nós estamos em adoração, como temos tentado nesta vida nossa, cotidiana. Pai eterno, Pai querido, e o Senhor tem sido Deus, meu Pai. O Senhor tem tido controle. ainda que muitos julgam estar tudo perdido, porém não está, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que quando fala, que quando quer agir, nada, ninguém poderá impedir. Deus eterno, o Senhor é Deus que opera maravilhas e só o Senhor pode operar. O Senhor é o Deus que liberta, que cura, que salva, que une corações, une casamento. O Senhor é o Deus que une famílias, famílias já arrasadas, e o Senhor tem a disposição, a capacidade, a majestade e o poder para unir novamente famílias, e o Senhor tem feito isto. Pai eterno, muito obrigado, Pai eterno, porque todas essas coisas acontecem para o Senhor ser glorificado. E, ó Deus amado, a gente percebe que, ó Deus, tudo aponta para glorificar ao Senhor, e é isto que o culto da Igreja Cristo em Casa tem mostrado a todos nós. Receba então, Deus, a nossa adoração e a nossa gratidão. Pai amado, pessoas que fazem seus pedidos de agradecimento, porque é muito importante também nós agradecermos ao Senhor, porque de um coração agradecido e quebrantado, o Senhor se agrada, e é importante sermos agradecidos. Então nós aqui estamos, ó Deus, também em agradecimentos a Ti, os pedidos, ó Deus, que são endereçados, e alguns nem são mencionados, mas Senhor, o Senhor tem ouvido, tem atendido. Pai amado, muito obrigado por ser o nosso Deus. Pai, do que adiantaria o Senhor ser Deus, como a palavra diz, e de todos, mas nós não o temos e não o queremos como o nosso? Para nós, de que adiantaria? E a vontade do Senhor não é só ser Deus de um ou de outro, mas é ser o Deus de todos. E graças ao Senhor, Pai, o Senhor é o nosso Deus também. Isso não tem preço. Receba nossa gratidão. Pai, nós oramos a Ti, Pai, humildemente, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Entregue teus problemas para Deus. Confesse tuas fraquezas ao Pai. Não seja conivente com a dor quando teu coração já não suporta mais. Se é um filho que não vem, um casamento que chegou ao fim, se é a falta de amigos que fez da dor você virar refém, Deus fará secar as sementes, não importa a origem, Ele tem o recurso em suas mãos pra te curar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver. O que o homem não faz, Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é teu Senhor. É o especialista pra curar toda dor. Se é um filho que não vem, casamento que chegou ao fim, se é a falta de amigos que fez da dor você virar refém, Deus fará secar as sementes, não importa a origem, Ele tem o recurso em suas mãos pra te curar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver. O que o homem não faz, Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o teu Senhor. É o especialista pra curar toda dor. Tudo você
sua fé seja como um grão de areia. Deus te faz, Deus te faz um campeão. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o teu Senhor, é o especialista pra curar toda dor. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, e Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o teu Senhor, é o especialista pra curar toda dor.
E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira. Agradecendo a você pela audiência, pelo carinho e esta equipe reunida nesta noite. Pastor Demerval, muito obrigado. Nosso abraço, nosso carinho a todos da Igreja Batista Central em Vigário Geral. Fábio Silva, meu irmão, boa noite. A paz, até amanhã. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, aquele abraço. Amanhã juntos aqui. O pastor Demerval vem aí para impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 10 da noite, todos juntos, para mais um Cristo em Casa.
E assim, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, bem como a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos os ouvintes do culto Cristo em Casa, bem como todo o seu povo, Senhor, na face desta terra, hoje e eternamente. Amém.